Iniciando, irmãos, para a parte que hoje vamos estar vendo, vamos começar lendo o verso na Epístola aos Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 3, e vamos estar aí lendo versos 5 e 6. A maneira de epígrafe, só para iniciar e entender por que vamos começar por aqui. Disse o escritor pelo Espírito: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, ousadia e a exultação da esperança. A frase que nesse momento gostaria de sublinhar é essa segunda parte do verso 5: para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Coisas que haviam de ser anunciadas. Essas coisas são as coisas próprias do Evangelho, as coisas próprias do Novo Testamento, as coisas próprias do mistério de Cristo, que tem cabeça e que tem corpo. Mas Deus usou a Moisés. Deus esteve detrás de Moisés. A graça de Deus, a direção do seu Espírito, estiveram trabalhando juntamente com Moisés. Porque Moisés estava realizando coisas no plano da tipologia, no plano dos símbolos, no plano das figuras. Mas todos aqueles símbolos e figuras sinalavam para o que viria, testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Essas coisas a ser anunciadas são o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino de Deus, a economia ou a administração da graça de Deus. Então, estes versos e outros que estão no mesmo espírito, tanto nesta epístola como noutras do Novo Testamento, não somente nos permitem, acho que até nos obrigam a ler o Antigo Testamento com a chave do Novo Testamento. Precisamos do Novo Testamento para compreender corretamente o Antigo. E, ao mesmo tempo, o Novo nos fala que o Antigo serve para compreender melhor o próprio Novo. Porque Moisés foi fiel para testemunho, não somente do que aconteceu na época dele, mas para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por isso, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala que existem duas maneiras de ler a Moisés. Podemos ler a Moisés com um véu no entendimento, olhando somente para fora, olhando aqueles mandamentos, aqueles ritos, aqueles móveis, aquelas disposições do santuário, mas sem compreender o seu sentido espiritual. Como pode acontecer ainda con los israelitas que no han recibido Cristo. Mas dice el apóstol Pablo que cuando nos convertimos a Cristo, aquel véu es tirado de nosotros y podemos olhar além do véu, ver o sentido espiritual. Aqueles sacrifícios representavam o sacrifício de Cristo. Aquele tabernáculo, aquele templo, representava a verdadeira casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E outras disposições, como fala em Hebreus capítulo 9, depois de descrever aquela disposição do lugar santíssimo e seus móveis e o lugar santo, disse que tudo aquilo é como um exemplo para nós, que o Espírito Santo quer dar a conhecer através daquelas disposições, ritos, móveis. Ele quer dar a conhecer coisas próprias do Novo Testamento. Então, irmãos, vamos estar vendo a Cristo com a ajuda do testemunho que foi preparado por Deus para que conhecêssemos melhor a Cristo, porque o assunto de toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, é o mistério de Cristo. Se lemos alguma porção da palavra de Deus e não estamos encontrando a Cristo ali, temos que ler de novo. Temos que invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, abre meus olhos. Abre meus olhos. Porque o Senhor Jesus falou que a palavra de Deus dá testemunho dele. Amém? Dele mesmo. O objetivo de toda a palavra de Deus é nos mostrar a Cristo. E ele nos mostra e nos conduz a Deus. Então, vamos a ir a outra passagem que está em Colossenses. Nós vamos estar tomando todos os aspectos da tipologia nesta ocasião. É impossível. Somente um deles que está assinalado aqui em Colossenses. Capítulo 2, vou estar lendo os versos 16, 17, 18, 19. Mas principalmente 17, mas vamos ler o contexto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vosotros, pretestando humildade, culto dos anjos, passeando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui fala de novo do mistério de Cristo, cabeça e corpo. Está falando que Cristo é a realidade de aquelas coisas que no Antigo Testamento eram somente sombras. Aqueles assuntos, aqueles mandamentos acerca de comidas, de bebidas, aqueles animais puros, impuros, por exemplo. Aquelas diferentes festas, começando pelo próprio sábado, começando depois cada mês, na lua nova, novilúnios, e as diferentes festas de Israel, tudo aquilo era sombra do que viria. Certamente Deus falou, Deus mandou, mas Deus tinha em vista o testemunho das coisas que seriam anunciadas no Novo Testamento. Cristo é o cumprimento perpétuo destas fiestas. Cristo é o verdadeiro sábado. Cristo é o nosso repouso. Os que temos crido nele, entramos no repouso de Deus. Nós sempre estamos em Cristo, sempre estamos em sábado. Você não precisa brigar com os adventistas, você guarda o sábado, não guarda. Irmão, eu moro sempre em sábado. Nós fomos colocados no sábado de Deus. Deus entrou num sábado e não saiu mais dele. E nesse sábado ele nos convidou. E ele fala que tem alguns que não têm, parece que não entraram naquele repouso. Temos que entrar no repouso de Deus. Cristo é hoje nosso sábado. Aquele sábado, como diz aqui, era a sombra de uma realidade. Se você tem uma luz que vem de atrás, e o objetivo dessa luz é alumiar para diante, então, antes de chegar um corpo, aquela luz, através desse corpo, dessa realidade que vai vir, projeta primeiramente uma sombra. Por exemplo, se temos aqui o refletor, as pessoas que estão lá, se um cachorrinho está chegando, primeiro chega a sombra do cachorrinho. Depois a gente, oh, parece que está vindo um cachorrinho, porque este é sombra de cachorrinho. Ó, oh, certo, lá está vindo um cachorrinho. Se é uma senhora, ah, isso não é cachorrinho, uma senhora. Só olhar a sombra, você já sabe o que está vindo. Então diz aqui que aquele corpo, aquela realidade que projetava a sombra, era Cristo. O que Deus anunciou desde o princípio para o próprio Adão e Eva foi Cristo. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aquele que tinha o império da morte, Cristo venceria. Aquele pequeno animal foi sacrificado para cobrir Adão e Eva. Desde o começo, o que Deus anunciava era Cristo. Então, aquele corpo, aquela realidade de Cristo, projetava uma sombra. E aqui o apóstolo Paulo, e também o escritor aos Hebreus, está nos mostrando que a realidade é Cristo. E que aquelas outras coisas, como comidas, bebidas, sábados, luas novas, festas, eram figura de Cristo. Olhe de novo comigo, verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue, porque já não estamos debaixo do regime da letra. Já fomos mortos com Cristo. E por causa da morte com Ele, saímos debaixo do regime da letra. Agora Cristo nos ressuscitou para pertencer a Cristo. E agora estamos no regime do Espírito de Cristo. Então, por isso, já não temos que nos sentir julgados. Ninguém vos julgue, pois. Esse pois é na base da obra de Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, aquela realidade que produz a sombra, é de Cristo. Ou seja, que Deus quer nos mostrar Cristo detrás de aquelas sombras. Porque tudo aquilo são sombra de Cristo. Você tem que estudar a sombra para encontrar o perfil de Cristo. A sombra não é o assunto. A sombra somente está mostrando Cristo. Precisamos ler na sombra para encontrar a luz, para encontrar a Cristo. Tudo isso é símbolo Así fala hebreo, símbolo, usa la palabra símbolo, o cual es símbolo para el tiempo presente, 19:9, dando al Espíritu Santo a entender con esto que, o Espírito Santo dando a entender com estas sombras algo próprio de Cristo. Então, não estamos lendo arqueologia, não estamos lendo somente história, quando vamos ler algo das sombras, estamos lendo além do véu. Se nos convertimos a Cristo, se estamos em Cristo, vamos poder ver o sentido cristológico das sombras. Amém? Então, aqui falou que, entre outras coisas, as festas são sombra de Cristo. E havia aquela festa do sábado, cada 7 dias, aquela lua nova, cada mês, cada dia tinha que haver um holocausto contínuo, pela manhã, pela tarde, o dia tinha que começar de baixo, do sacrifício, permanecer até o fim debaixo do sacrifício. Cada mês tinha que começar com aqueles sacrifícios, porque Deus quer que todos os nossos dias e que toda a nossa vida permaneça debaixo do sacrifício do Cordeiro de Deus. Depois, Deus instituiu em Israel uma série de festas ao longo do ano. E a festa começava com a Páscoa. E havia 3 ocasiões de festas no ano, mas havia 7 festas agrupadas em 3 ocasiões. A primeira ocasião era a da Páscoa. Lá se celebrava a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então vinha as primícias e a festa das semanas, Pentecostes. Então no 7º mês, o 1º dia era a festa das trombetas, o 10º dia era a festa da expiação, desde o dia 15 por 7 dias era a festa dos tabernáculos, Sucot, a festa das cabanas. E estas 7 festas se repetiam cada ano. Deus mantinha o povo debaixo destas festas. Para que existe uma festa? Por que Deus usa essa figura que os homens usam? Um dia de festa não é um dia comum. Um dia comum não é festa. Mas o dia de festa é para lembrar algo especial. É para chamar atenção a algo fora do comum, algo extraordinário. Por exemplo, o Brasil tem suas datas especiais de festa. Dia da Independência do Brasil, por exemplo. Aquelas coisas especiais que tiveram significado em Brasil, são lembradas por uma festa. E assim também Deus estabeleceu um ciclo de festas. Mas aqui o Espírito Santo nos está falando por Paulo que aquelas festas são sombra de Cristo. Ou seja, que Deus, através das festas, quer sublinhar algo especial e significativo de Cristo que nós precisamos compreender. Cada festa está mostrando um aspecto da obra especial de Cristo por nós. Primeiro, Deus queria que o povo vivesse debaixo dessas festas. Mas essas festas estavam ensinando ao povo acerca de um significado profundo, verdadeiro, espiritual que viria. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, aqueles irmãos que tinham o Espírito Santo começaram a compreender a razão de todos aqueles sacrifícios que Deus havia ordenado. Mas aqueles sacrifícios eram de várias classes. Havia sacrifício pelas transgressões, sacrifício pelo pecado, sacrifício de paz, holocausto totalmente queimado, e havia outras ofertas de manjares, aquelas de farinha, flor de farinha, amassada com azeite, naqueles canastos. Tudo isso apontava, sinalava para Cristo. Cristo morreu somente uma vez, mas muitas vezes muitos cordeiros, becerros, machos cabrios, palominos, tórtolas, morreram. Nas grandes festas que se lembram no Antigo Testamento, milhares de animais eram mortos, mostrando a riqueza da obra de Cristo no Calvário. Mas por que aquele sacrifício único de Cristo, feito somente uma vez, para sempre? Por que foi simbolizado, representado de tantas e variadas maneiras? Porque o que o Senhor fez na cruz é muito rico e muito profundo. E Deus tinha que señalar a profundidade da obra de Cristo feita na cruz. Começou pela Páscoa, aí no livro de Êxodo, no capítulo 12, se vocês querem me acompanhar um momentinho, se alguém tem um copinho d'água, por favor. Êxodo, capítulo 12. Aí nesse capítulo está a instituição da Páscoa. E diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, ou seja, o mês de Abib, que foi também chamado de Nissan, fica mais ou menos a segunda quinzena de março, a primeira de abril. Hoje em dia é chamado Semana Santa. Naquele tempo, que é o equinócio de primavera no hemisfério norte, onde está Israel. Esse é o começo do ano para Deus. O ano religioso e o ano cósmico. O ano bíblico e cósmico coincidem. O universo coincide com a Bíblia. Não começa em janeiro, não. Janeiro vem de Jano, um Deus pagão. Mas Deus diz aqui: este mês, o mês de Abib, primeiro mês do ano, do equinócio da primavera, no hemisfério norte, este mês vos será o principal dos meses, o seu primeiro. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. O dia 14 de Nissan, o Senhor Jesus Cristo foi pego para então ser crucificado, no dia 15. Já Deus estava anunciando tudo. O começo de tudo, o começo do ano, é a primeira festa, a Páscoa. Irmãos, se Cristo, Cordeiro de Deus, não tivesse morto por nós, e se nós não estivéssemos debaixo do seu sangue, e comendo e vivendo por ele, não teríamos começo. Só teríamos um final ruim, um final amargo. Mas nosso começo, o novo começo, é a partir de Cristo e a sua obra, primeiramente na cruz. E então, claro, na ressurreição, na ascensão, o envio do seu Espírito, na sua intercessão, na sua volta, ele vai completar a sua obra. Mas tudo começa pela Páscoa. Por isso, para o povo de Deus, não há outro começo. Nós não temos outro começo, senão Cristo, que morreu por nós. E nos introduziu, nos batizou na sua morte. E ressuscitou para nós. E nos ressuscitou. E juntamente com ele, nos fez sentar com ele em lugares celestiais, em Cristo Jesus. E agora as coisas velhas passaram, todas são feitas novas, somos novas criaturas, agora somos filhos, somos sacerdotes de Deus, somos membros do seu corpo, agora tudo é novo, nova criação. Mas tudo começa aí, com Cristo, terminando com tudo na cruz, começando de novo com a ressurreição. Então, todas estas festas nos falam de diferentes aspectos de Cristo. Quando Paulo olhava para aquelas festas, ele via Cristo. Vamos ver um exemplo. As primeiras duas festas, que eram juntas, dia 14, era o dia da Páscoa, aquele cordeiro se preparava desde o dia 10, amém? E depois já no dia 15 começava 7 dias de pães ácimos, pães sem levedura. Eles comiam 7 dias pães sem levedura. E agora Paulo, usando aquele linguagem, fala para a igreja no Novo Testamento. Vamos ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler de versos 7 e 8. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Vamos ver como Paulo falava, como Paulo aplicava as realidades do Novo Testamento à igreja, o sentido espiritual destas festas. Hoje, o primeiro dia, estamos vendo um esquema mínimo do significado cristológico destas festas. Diz aí Paulo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Paulo está falando frases aqui tão significativas. Primeiro, ele está colocando uma responsabilidade por causa de uma provisão de Deus. Deus deu uma provisão, e na base dessa provisão, ele espera que, sustentados pela graça da provisão, hajamos com responsabilidade. Qual é a provisão? Esta que fala aqui. Nova massa como sois de fato, sem fermento. Porque a nova criação, Cristo em nós, é totalmente puro, perfeito, sem mácula. Nos foi dada uma provisão perfeita. Essa provisão é Cristo em nós. Então somos nova massa, de fato, sem fermento. Então qual é a nossa responsabilidade? Andar na fé, andar no Espírito, andar na nova criação e não na velha. E por isso a responsabilidade qual é? Aí começa. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Aqui parecesse, não é? Não é, só uma aparência. Porque as coisas espirituais parecem que têm duas caras e às vezes parece que se contradizem. Mas não é contradição, são dois fatos. Por uma parte diz, para que sejais. E por outra parte, no mesmo verso, a continuação diz: como sois de fato. Como isso? Sois de fato sem fermento? Então diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Que sejais ou sois? Sois de fato ou que sejais? Qual dos dois é a palavra de Deus? Os dois é a palavra de Deus. O mandamento de lançar fora para ser nova massa está baseado na provisão. Deus não está mandando você fazer uma coisa e Cristo não fez primeiro para você. Primeiro Cristo fez para você. Primeiro Cristo foi dado a você. Então agora você, em nome do Senhor, você aplica o que recebeu por graça e isso acontece na experiência. Primeiro recebemos o dom, recebemos a provisão. Cristo é a nova massa sem fermento. Nós não compramos Cristo. Nunca poderemos pagar por Cristo. Se Ele não nos fosse dado, não teríamos nada. Mas Deus nos encontrou mortos, em delitos e pecados, e com grande amor nos amou, e estando mortos, nos deu vida. Então agora temos vida. Se temos vida, agora, então, em nome do Senhor Jesus, aplicamos essa vida e resulta a experiência cristã, a santificação prática. Primeiro, Cristo é nossa santificação. Se andamos nele, resultamos vivendo uma vida santa. A Bíblia fala de Cristo como nossa vida e também fala de Cristo como nosso viver. Cristo é nossa vida como provisão e nosso viver como usufruto em fé da provisão que é nossa pelo Espírito. Não é a contradição. Parece, mas não é. Então voltemos a ler esse verso aí. Lançai fora, essa é a vossa responsabilidade, porque vocês são filhos, vocês foram constituídos justos em Cristo, por esse nome dele, lançai fora o velho fermento, para que sejais, estes na experiência, no usufruto. Nova massa. Como sois de fato? Aqui Paulo está falando em fé. Irmão, isso pode ser assim porque vocês já de fato são filhos. Vocês já nasceram. Vocês já têm a natureza divina. Cristo já mora em vocês. O Espírito está para garantizar a vossa caminhada. Então disse, de fato sois. Como sois de fato sem fermento? Pois, por que isso é assim? Qual é a base? Pois, essa é a base, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a base é um fato jurídico, mas o resultado é uma experiência viva, orgânica, em nosso ser, em nossa vida. Os fatos jurídicos realizados na cruz por Cristo são aplicados pelo Espírito. Não somente temos fatos jurídicos, temos também o Espírito que nos comunica a vida e o logro e a vitória de Cristo. Às vezes somente vemos o aspecto jurídico e não vemos o aspecto vital. E às vezes queremos imitar com nossa própria carne o aspecto vital, sem estar baseado no dom de Deus. As duas coisas estão erradas. Mas mais erro é começar por nós mesmos. Temos que começar crendo no ato jurídico da morte expiatória de Cristo. Amém? Mas isso tem que produzir. Não somente foi feito alguma coisa por nós, também tem que produzir pelo Espírito algo em nós. O Senhor não somente fez algo por nós, Él también hizo algo en nós. São duas coisas complementares, uma na base da outra. E então Paulo aqui está falando com a linguagem da Páscoa, que está falando para a igreja. Cristo é nossa Páscoa. Cristo já foi o Cordeiro Pascual. Por isso, nessa base, já somos nova massa. Porque quando os primogênitos de Israel celebraram a Páscoa, eles fizeram duas coisas com um cordeiro. Primeiramente, aquele cordeiro foi sacrificado, primeiro foi examinado, a ver se tinha defeito, como Cristo foi examinado, né? Os sacerdotes examinaram ele, né? Pilatos examinou ele, e o próprio Judas que o vendeu, foi se enforcou, porque ele estava seguro que era inocente. E o próprio Pilatos se lavou as mãos. Ou seja, ele achou o cordeiro sem defeito, foi examinado e achado sem defeito. Aquele que o traiu e aquele que o mandou morrer na cruz, falaram que era inocente. Ele foi examinado e morreu. E agora Paulo está dizendo assim: por isso, celebremos a festa. Agora existe no Novo Testamento uma celebração espiritual da festa dos pães sem levedura. Paulo está aplicando essa festa para nós. Não está falando que nós temos que tornar judaizantes, temos que ir para lá de Jerusalém, celebrar lá Pesach lá e Sukkot lá. Não, não está falando disso. Ele está falando que existe na igreja, pode ser em Corinto, pode ser em Londrina, uma legítima celebração espiritual, a verdadeira celebração da verdadeira festa dos pães ácidos. Ele disse: se por isso, porque Cristo já é nossa Páscoa, celebremos a festa. Paulo nos está exortando a nós hoje celebrar a festa dos pães ácimos, disse, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e de malícia. Agora, aquele fermento cobrou-se o verdadeiro sentido, maldade, malícia, isso era o que representava aquele pão com fermento. Mas o pão sem fermento é Cristo como nosso alimento. A Cristo juridicamente sacrificado é aquele aspecto do sangue acima dos dinteis da porta. Na Páscoa, aquele cordeiro era examinado, como falávamos, e o sangue dele, que fala mais que o sangue de Abel, porque agora fala por misericórdia e por perdão, era colocado acima dos dinteis da porta. E quando o anjo do juízo de Deus iba entrar a aplicar o juízo, Deus disse: eu verei o sangue e passarei de vós. Verei o sangue. Deus vê o sangue do cordeiro. E ele não pode entrar e julgar, porque aquele sangue fala que o cordeiro foi feito pecado por nós. Ele foi julgado. E nós fomos julgados nele. Ele foi julgado por nós. Nosso juízo, que merecemos de morte, veio sobre ele. Então existe um aspecto jurídico. Estamos debaixo do sangue. Mas Deus providenciou que juntamente com a festa da Páscoa, imediatamente, o seguinte dia, dia 14, foi a Páscoa. Mas dia 15 tem que comer aquela carne do cordeiro com pães ácidos. Tem que se alimentar. Nós nos tornamos naquilo do qual nos alimentamos. Nosso alimento é que nos constitui. Então existe um outro aspecto diferente do aspecto jurídico. É aquele aspecto constitutivo. Já não é uma operação por nós, sino também, juntamente com ela, uma operação em nós. Como falou o Senhor Jesus, o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo, para que a gente que estava perdida no mundo pudesse viver, tinha que ser perdoada, mas tinha também que ser reconstituída. As pessoas tinham que nascer de novo e tinham que viver por Cristo. Não somente perdoados por Ele, mas também regenerados, sustentados, socorridos por Ele. Então, por isso, não havia somente a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, o começo, e nos fala do aspecto jurídico da morte de Cristo. Mas esse cordeiro, com pães e levadura, que também falavam dele, ele pegou, quando estavam celebrando a Páscoa, ele pegou daqueles pães e levadura. Porque eram esses os pães que acompanhavam o cordeiro pascual. E quando ele estava com os apóstolos comendo da Páscoa, tinha aquele pão sem levadura. E ele tomou daquele pão sem levadura e partiu e deu para eles e disse: este é o meu corpo, que por vocês é partido. Tomai, comei. Ele falou que tínhamos que comer dele. E ele falou que a carne dele é verdadeira comida. Eu não estou falando da transubstanciação do século XII, não estou falando de Pascal de Rabert, estou falando só de João VI. João VI, por favor, deixa essa transubstanciação de Pascal de Rabert, discussões com Berengário, deixa lá na Idade Média. Voltemos mais atrás, vamos a João VI. Vamos falar como ele falou. Ele falou que ele está falando coisas espirituais. Diz que a carne para nada aproveita, mas que as palavras dele são espírito e são vida. E ele falou: minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeira. Para a vida eterna. A carne física alimenta só o corpo físico. O vinho físico alimenta só, pode ajudar um pouquinho o coração, o estômago, como fala Paulo aí para Timóteo, que se tem problema do estômago, pode tomar um pouquinho de vinho, está bom, tem problema, um pouquinho. Tenho que acrescentar nessa explicação, um pouquinho. Mas ele está falando espiritualmente. Aquele que come minha carne, vive meu sangue, tem vida eterna, eu vou ressuscitar no dia posteiro. Cristo está falando que Ele é nossa vida espiritual, que da mesma maneira como Ele bebe pelo Pai, Ele não bebe somente por si mesmo, Ele depende do Pai, do socorro do Pai, Ele vive pelo Pai, aquele que come de mim, viverá por mim. Então Ele está falando de viver por Cristo. Ele morreu por nós, mas Ele também é nosso alimento. E Ele pegou aquele pão e disse: comei, tomai, comei. Nós temos que comer dos pães ácimos. E por isso fala Paulo que aqueles pães ácimos são sem malícia, sem maldade. Aquela levedura já não é levedura física. Como os apóstolos estão preocupados, mas o que vamos fazer? Não trouxemos pão, por isso está falando isso. Disse: ah, mas você não lembra, disse o Senhor. Quantas pessoas havia lá? E quantos pães tinha aquele menino? E não comeram todos e sobrou? Ele não está falando daquele pão físico. Fala: se guarda da levedura dos fariseus. Ou seja, a vida religiosa falsa. Que não está na graça, sino que está na religião, nas posturas. Jesus está falando de viver pela graça infusa e não só imputada. Imputada, primeiramente, o aspecto jurídico. Ele morreu por nós, mas Ele também é nossa vida. Ele nos fez novas criaturas. E o novo homem, diz Efésios, foi criado na justiça e santidade da verdade. O novo homem foi criado na justiça e santidade da verdade. O novo homem já é justo. O novo homem não tem nada de injusto. O novo homem já é santo. Não está falando somente de algo jurídico. Está falando também de algo que ele nos deu. Ele não somente morreu por nós. Ele também é nossa vida. Nosso pão de vida. Pão vivo nos deu a comer. E esse pão vivo é ele mesmo. Por isso o aspecto da festa tem o aspecto jurídico da paz. O Senhor vê o sangue e o juízo não cai sobre nós. Mas ele precisa fazer algo mais que nos perdoar. Ele precisa nos refazer. Ou senão somente vai estar nos perdoando sempre. Claro que ele nos perdoa sempre. Mas ele fez algo mais que nos perdoar. Ele nos regenera. Ele nos dá sua própria vida e espírito. Nos dá sua própria natureza. Nos fez novas criaturas. Ele é nosso alimento. Então, algo que é jurídico tem um resultado prático. Ele fez por nós e também ele faz em nós. Então, aqueles pães representavam esse outro aspecto. Esse foi que ele pegou na ceia e falou de que nós temos que alimentar dele, do próprio Senhor, pela fé, espiritualmente. Os judeus não entendiam como vamos comer por ele, nós somos caníbais. Dura esta palavra que ele está falando, e não seguia mais ele, mas está falando com os espirituais. E os discípulos, na mente natural, não entendiam, mas no espírito compreendiam que é uma palavra de vida, porque ele nos dá vida. Ele morreu, e também nos dá vida. Mas aquela festa não era a última festa, somente a segunda que vinha junto com a primeira, no mês de abril, de 15 até 21 de abril. Mas o Senhor estabeleceu uma outra festa também, a festa das primícias. Se lembram? As festas são apresentadas no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 23 e no capítulo 34. Logo em Levítico, no capítulo 23 também. Logo em Números, capítulo 28 e capítulo 29. E Deuteronômio, capítulo 16. Naqueles seis capítulos, dois de Êxodo, dois de Números, um de Levítico, um de Deuteronômio. Estão descritas com detalhes as festas e a ordem das festas. E todas estas festas são sombra de Cristo. Algum aspecto especial da obra de Cristo, da sua pessoa e da sua obra, Deus queria señalar com essa festa. Na festa é para chamar a atenção, para lembrar. Fazei memória de mim, falava o Senhor. O dia da Páscoa. Ele instituiu a ceia do Senhor para fazer memória, para sempre ter presente este um outro aspecto, e depois outro, e outro, e outro. Sete aspectos. Obra completa de Cristo. Sete festas. Então vem aí, na ordem, a festa das primícias. As primícias. Também como fala Colossenses 2, 16, 17, também a festa das primícias é sombra de Cristo. Se haverá primícias no povo de Deus, é por causa de ter a Cristo como primícia. Não poderemos nós ser primícias se Cristo não fosse primeiro ele primícia. Então, as primícias la cual habla primeramente, no únicamente, mas primeramente a palavra de Deus e o próprio Cristo. Todas as sete festas são sombra de Cristo. Portanto, a festa das primícias também é sombra de Cristo. Aqui vemos em 1 Coríntios, mas no capítulo 15, aí aparece que Cristo é as primícias. Vamos aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiramente vamos ler o verso 20. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, aqui estamos vendo que Cristo é as primícias dos que dormem. Aquela festa das primícias nos fala primeiramente do próprio Cristo. E aí, nessa mesma base que falou no verso 20, chega no verso 23. Agora eu vou ler o verso 23, como está nesta tradução Ferreira de Almeida. Aqui tem outra tradução de Reina Valera. Mas vou falar como fala o grego. Eu sei que nosso irmão tem o grego aqui na mão, porque sempre está pesquisando. Ele vai conferir se o que estou falando é verdade ou mentira. Verso 23, lembre-se, o mesmo Paulo, pelo mesmo Espírito que falou no verso 20, que Cristo é as primícias, continua falando a mesma coisa no verso 23. Só que estas traduções, porque o grego não dá pé para essa interpretação, mas as traduções dão pé para alguma interpretação. Mas diz assim esta tradução, Revista Atualizada no Brasil, de Ferreira de Almeida, que concorda com a tradução de Reina e Valera dos 60. Está falando da ordem da ressurreição. Paulo está falando da ordem da ressurreição. E diz, cada um, porém, porque vinha falando que em Cristo todos seremos vivificados, é todos que estamos em Cristo, neles somos vivificados, disse, cada um, porém, por sua própria ordem. Qual é a própria ordem, ou a ordem apropriada da ressurreição? Aqui disse, Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo, vírgula, na sua vinda, ponto. E então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, vem como toda a potestade e poder. Então, a ordem apropriada da ressurreição é Cristo, as primícias. Assim também traduz Reina e Valera. Mas o grego não fala assim. O grego fala, aparquem Cristo. Ou seja, as primícias, Cristo. Logo os que são de Cristo na sua vinda. O grego não faz diferença entre Cristo e as primícias. O grego diz que as primícias é Cristo. Cristo é as primícias. Cristo, vírgula, as primícias, está falando que Cristo é as primícias. Isso era o que queria dizer o tradutor. Isso era o que queria dizer o outro tradutor. Porque no grego aparece não a palavra Cristo primeiro, aparece a palavra primícias primeiro. A par quem Cristo, vírgula. Ou seja, as primícias, Cristo. Não podemos, acho que em honestidade, interpretar que Cristo é um e que as primícias é outro, porque a festa das primícias, da qual usa esta expressão, é como as demais festas, sombra de Cristo. E no verso 20 falou que Cristo é as primícias dos que dormiram, e aqui no verso 23 fala que Cristo é as primícias. O grego fala, as primícias, Cristo. Se fosse separado, não falaria o grego dessa maneira. Haveria uma vírgula entre primícias e Cristo e não poderia aparecer primeiro primícias e depois Cristo. Como pode haver primícias anteriores a Cristo? Então ele não seria o preeminente em todas as coisas. Amados, a parquem Cristo. As primícias, Cristo. Cristo é as primícias. Então, dentre aqueles capítulos que falam das primícias, vamos ao capítulo 23 de Levítico. Ver esse aspecto de Cristo. Desde o verso 9 até o verso 14, fala das primícias. E diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala os filhos de Israel e disse-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e chegardes à sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Aqui está falando quando entrais na terra. Essa nova terra é figura da nova criação, agora em Cristo. Então tem que pegar um molho de primícias, essa figura de Cristo. Cristo ressurreto e as primeiras primícias que se apresentam diante de Deus no dia seguinte ao sábado, ou seja, ao domingo. Porque Cristo ressuscitou dia domingo. Então diz aí, este, o sacerdote, como figura de Cristo, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceptos. Olha essa frase. Essas primícias, é Cristo como sacerdote ressurreto que se apresenta ao Pai, que consigue nossa aceitação, porque ele morreu por nós e ressuscitou e carregado com nós nos ombros e no peito dele, ele se apresenta como o filho do homem em nosso nome, como precursor, e na base da sua morte e ressurreição e intercessão nós somos aceitos. Estas primícias são apresentadas para nós ser aceitos no amado. Quando Paulo falava ser aceitos no amado, ele estava usando frases da tipologia. Muitas das frases de Paulo tinham a base da tipologia. Aqui não está falando de outros irmãos superiores, melhores, na base dos quais o povo vai ser aceito. Não. Está falando do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele é as primícias do ressurreto dentre os mortos. Ele se apresenta para nós ser aceitos. Na base do seu sacrifício e a sua ressurreição demonstra que foi aceito e que ele em verdade é um filho de Deus e é recebido na glória e ele vai em nosso nome. E por isso, por ele, nós somos aceitos. Então diz aí, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, ou seja, o domingo, quando Jesus ressuscitou, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Ou seja, aquele vai e apresenta sua obra de redenção. Ele ressurreto disse: Pai, eu tenho morto por eles. Sobre essa base, somos aceitos. Porque ele ressuscitou e apresentou a sua obra por nós. E essa é a base da nossa aceitação. Mas então diz aí, a sua oferta de manjares será duas dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho a quarta parte de um hin. Na Bíblia, quando uma pessoa cometia um erro, um pecado, roubava, fazia alguma coisa, tinha que devolver o roubado e tinha que acrescentar um quinto. Você pode ler Levítico, nos primeiros capítulos, vai ver aquele quinto sagrado. Mas aquele quinto aqui aparece dividido em dois, porque Jesus morreu, dois décimas e um quinto. Mas quando fala partido, são duas décimas. E você lembra que a criação é a que representa o número 4. Mais um quarto de in. Não todo o in, somente um quarto. O número 4, que representa a totalidade da criação, tem representado naquela águia, naquele leão, naquele homem, naquele becerro. E o becerro, um dos 4, é um animal de sacrifício. Por isso um quarto de in vai representar. Porque ele morreu por todos nós, para recuperar tudo. Então, a obra de Cristo na cruz e na ressurreição, na apresentação dele, é a base de nossa aceitação. E então, agora sim, haverá dois pães adicionais de primícias, que vem na seguinte festa. Então disse, não comerão pão, não comereis pão, nem grãos torrados ou verdes, até o dia em que trouxerdes oferta a vosso Deus, é estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Estatuto perpétuo. Não quer dizer que nós temos que estar celebrando a festa judaica, porque o cumprimento perpétuo desta festa é a ressurreição de Cristo. Quando nós estamos em Cristo ressurreto, estamos na celebração perpétua da festa das primícias. Por isso, nós sempre estamos em sábado, sempre estamos em Páscoa, sempre estamos em ressurreição, sempre estamos no Espírito, sempre temos advogado, estamos esperando Ele, sempre. Cristo é o cumprimento perfeito. Deus falou que aquelas festas eram estatuto perfeito, e por isso alguns judaizantes querem celebrar de novo o aspecto exterior da festa, mas o sentido e a realidade da festa é Cristo. E Cristo é o cumprimento perfeito da festa. Você não tem que ser julgado, mas você está abandonando as festas, você não está guardando os... Como que não? Eu vivo em Cristo. Se estou em Cristo, estou no sábado. Sempre estou no sábado. Lunes, martes, segunda, terça, quarta, separado, não é sábado. Páscoa, sempre Páscoa. Sempre estamos debaixo do sangue, estamos no Páscoa. Quando estamos vivendo em Cristo, estamos celebrando a festa do Salmo. Como Paulo fala à igreja, celebremos a festa do Salmo. Como celebramos? Não precisamos do candelário, não precisamos de assuntos externos, precisamos estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, estamos na celebração com validade perpétua das festas. Porque todas as festas eram sombra de Cristo, mas Cristo é a verdadeira realidade da festa. Aquela só era só a sombra, mas a realidade da festa, o sentido, a consistência, a substância dela é Cristo. Então não pense que você não guarda mais as festas, não. Você é que guarda as festas quando está em Cristo. Amém? Você é que guarda, você que está na festa sempre. Você está na celebração sempre, enquanto está em Cristo. Amém? Ah, meu Deus.
Já acabou? Vamos parar aqui. Eu sei que irmão, temos que respeitar os irmãos. Vamos continuar com essas coisas. Querido Pai, agradecemos aqui essa oportunidade que o Senhor nos dá para considerar esses aspectos. Rogamos que o Senhor seja sempre conosco, porque precisamos da graça e da fidelidade do Senhor. Senhor, a sua graça e a sua fidelidade é a nossa vida. Nós só podemos viver o Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso e justo. Em nome de Cristo Jesus, descansamos e esperamos em Deus. Oramos pelo intervalo de Batisteiro, que o Senhor seja
glória.
Oramos pelo irmão que vai continuar. Que o Senhor seja com o teu servo. Que o Senhor continue a nos falar e edificar. Em Cristo Jesus, porque confiamos na tua graça.
Amém.
Na tua vida.
Amém.
Em nome de Jesus Cristo.
Amém.
Obrigado.